Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa canção do menino Billy Gilman, do CD One Voice. A música também se chama One Voice, é a quarta faixa do CD. Esse CD lançado no ano de 2000, na época eu toquei bastante essa música aqui na rádio, os ouvintes mais antigos devem lembrar, e ontem à noite eu me lembrei muito desse CD, peguei para escutar e escolhi o mesmo para a gente abrir o programa hoje. A letra é bem simples, é um garoto contando que ele gosta de ir para a escola, gosta dos cadernos dele e tal, letra bem simples. Agora a melodia é muito bonita e a voz dele era muito bonita, porque por essa época o garoto tinha 11 anos, hoje o garoto está com 20, então dá uma mudança na voz, e no caso do menino a voz vai se tornando mais grave, fica voz de rapaz e depois voz de homem feito, mas na época o Billy Gilman tinha essa voz linda, inclusive muita gente pensava que era uma moça que estava cantando quando era um garotinho de 11 anos. É o seguinte, repete o nome, Evaldo, Billy Gilman, CD One Voice, a quarta faixa do disco com o mesmo nome, One Voice, é um trabalho importado. Bom, ele tem um outro CD chamado Dare to Dream, e esse CD é mais profundo, é do ano de 2004, e tem uma canção chamada My Time on Earth, Meu Tempo na Terra, e eu trouxe a tradução da canção aqui para vocês. Eu me lembro que na época, em 2004, eu trouxe a letra aqui, li a tradução. É que ontem à noite eu também me lembrei desse outro CD e resolvi trazê-lo para cá e ler a tradução da letra para vocês. E eu quero oferecer isso para todas as pessoas que perderam alguém amado. É uma canção linda e, ao mesmo tempo, é uma reflexão muito séria para a gente que ficou por aqui e que um dia também vai partir na hora certa, quando tiver que ser. E nenhum de nós sabe o momento certo. Pode ser hoje, amanhã, daqui a 30, 50 anos. A gente só sabe que está aqui por um tempo. Então, eu quero traduzir a letra para vocês aqui. Eu vou passar a canção traduzindo na hora. E logo depois eu deixo a música rolando inteira para vocês curtirem. Outra coisa. Ontem à noite, eu fiquei trabalhando até de madrugada. E fui fazer um trabalho de energia. E tinha um grupo de espíritos bem legais lá comigo. Sempre tem, graças a Deus. E alguns deles me deram uns toques bem interessantes. Esses caras não são deuses, não são mestres, não são anjos. São apenas pessoas legais que moram em outros planos e que torcem pela gente, que dão uma forcinha dentro daquilo que eles podem fazer, dentro dos limites vibracionais naturais por entre os planos. E aqui, ainda agora, enquanto eu cheguei aqui na rádio, tocando aqui a música do Billy Gilman, eu fechei os olhos aqui um instante e vi um deles. Está aqui na faixa mental, deu um sorriso grande. E é assim, é como se descesse um sorriso por entre os planos e atravessasse aqui as energias e fluísse aqui junto pelos microfones como um sentimento bom que vai viajando para todos os ouvintes. Esse é um mundo com muitas correntes. Tem muitas pessoas presas em penitenciárias, isoladas em locais devido a vários fatores que todos nós conhecemos. Mas quantas pessoas supostamente estão livres, com o movimento dos seus corpos, podendo ser levados para todos os lugares, têm liberdade de ir e vir, e, no entanto, carregam prisões por dentro do próprio coração. Pessoas que carregam correntes de autoculpa, e o pior, agarradas nessas correntes, pencas de espíritos desencarnados, também com autoculpas, porque semelhante atrai semelhante. E tem muitas pessoas presas dentro de uma espécie de calabouço psíquico dentro delas mesmas, ou estão presas em mágoas, em birras, em vinganças, em culpas, em medos. E ao mesmo tempo que seus corpos estão livres para se locomoverem naturalmente no plano físico, muitas vezes elas estão presas, seja no passado dessa ou de outra vida, seja encrencada lá na infância com alguma coisa mal resolvida, ou seja algo de agora mesmo. E as pessoas então carregam prisões dentro delas mesmas, e essas prisões impedem a livre fluência de amor, de energia bacana, de alegria, impede a passagem do presente no dia a dia, da pessoa observar as coisas que rolam em frente a ela, impede dela criar um amanhã melhor. As pessoas muitas vezes estão amarguradas, sem saber por quê, carregando essas correntes antigas por dentro, se auto-sabotando, não se permitindo serem felizes. E outra coisa, quem carrega desejo de vingança é prisioneiro de si mesmo, porque perdão liberta, perdão é uma libertação de luz, e eu não estou falando de perdão no sentido religioso, eu estou falando perdão de largar o desejo de vingança, de seguir em frente, de olhar para frente, independente do que tenha acontecido antes, ir em frente é o que todos nós precisamos. E essas são as intuições que vêm desse espírito aí bacana que eu vi, que passa, que viaja muitas vezes um sorriso invisível por entre os planos, vindo não de deuses, não de mestres, não de anjos, mas de amigos espirituais que moram em outros planos e que não nos esqueceram e que mandam uma forcinha para a gente, invisivelmente, toques amigos de humanos de outro plano para os humanos do plano de cá. E o toque de hoje é: liberte-se da prisão interior, quebre as correntes do passado, da autoculpa, da dor, da vingança, abre o coração, olhe o momento presente, recicla aquilo que tiver que reciclar, corrija o que tiver que corrigir, mas seja feliz, toca a bola para frente, dá uma risada, principalmente de si mesmo, solta o peso e vai para frente. E a canção, Valdo, trocou o CD? Dare to Dream, do Billy Gilmour, vai ser a faixa número 5, My Time on Earth. Só um instantinho. Eu vou ler para vocês a tradução da letra e depois eu vou botar a canção e vou traduzindo trecho a trecho e depois deixo a canção limpa para vocês gravarem, tá? Eu vou traduzir. Meu tempo na terra. Meu tempo na terra, longo como possa parecer, é apenas um momento dentro do grande esquema das coisas. Um breve refrão da canção infinita da vida, cantada somente uma vez, e logo nós partimos. Meu tempo na terra, cada alento que eu respiro, é uma chance a mais para compartilhar meu amor com aqueles ao meu redor. Nós chegamos e partimos, como estrelas cadentes. A verdade seja dita, é somente isso que somos. Quanto mais eu souber, mais posso ver. Quanto mais velho eu ficar, mais eu acredito. Não é a longevidade da vida, nem a profundidade da cova. Ao final, seremos avaliados pelo amor que doamos. Portanto, meu tempo na Terra depende do destino, mas tudo o que acontece no espaço de ponta a ponta depende de mim, e as escolhas que encaro, para melhor ou para pior, são minhas para serem feitas. Quanto mais eu sei, mais posso ver. Quanto mais velho eu ficar, mais eu acredito. Não é a longevidade da vida ou a profundidade da cova. No final seremos avaliados pelo amor que doamos. Portanto, meu tempo na Terra será bem aproveitado. E quando eu deixar este mundo, não deixarei arrependimentos. Viverei e amarei por tudo que vale a pena, até terminar de viver meu tempo na Terra. Até terminar de viver o meu tempo na Terra. A letra dessa canção é de um artista chamado T. Connors e do Vincent Williams, cantada pelo menino Billy Gilman, o CD Dare to Dream. Então, Evaldo, vamos colocar a canção e eu vou traduzindo trecho a trecho e depois a gente deixa a canção livre, a faixa 5. Meu tempo na Terra, longo como possa parecer, é apenas um momento dentro do grande esquema das coisas. Um breve refrão da canção infinita da vida, cantada somente uma vez, e logo nós partimos. Meu tempo na Terra, cada alento que eu respiro, é uma chance a mais para compartilhar meu amor com aqueles ao meu redor. Nós chegamos e partimos, como estrelas cadentes, a verdade seja dita, somente isso que somos. Quanto mais eu souber, mais posso ver. Quanto mais velho eu ficar, mais eu acredito. Não é a longevidade da vida, nem a profundidade da cova. Ao final, seremos avaliados pelo amor que doamos. Portanto, meu tempo na Terra depende do destino, mas tudo o que acontece no espaço, de ponta a ponta, depende de mim e as escolhas que encaro, para melhor ou para pior, são minhas para serem feitas. Quanto mais eu sei, mais posso ver. Quanto mais velho eu ficar, mais eu acredito. Não é a longevidade da vida ou a profundidade da cova. No final, seremos avaliados pelo amor que doamos. Portanto, o meu tempo na Terra será bem aproveitado. E quando eu deixar este mundo, não deixarei arrependimentos. Viverei e amarei por tudo que vale a pena, até terminar de viver meu tempo na Terra. Até terminar de viver o meu tempo na Terra. E agora vocês ficam com a música limpinha, só com a canção mesmo, sem a tradução. Vamos lá?
Choices I face for better or worse.
Ok, amigos, esse aí foi o menino Billy Gilman, a música My Time on Earth, Meu Tempo na Terra. O CD se chama Dare to Dream, é a quinta faixa do disco, uma letra realmente com uma profundidade muito grande. Bom, está me visitando aqui hoje a minha amiga Marisa Oliveira, que é organizadora do Espaço Origens, lá de Jundiaí, onde eu realizo várias palestras e cursos semanalmente. A Marisa é terapeuta transpessoal, é mestre também reikiana, e aproveitando que ela está aqui hoje, inclusive ela veio me buscar aqui na rádio, porque vai ter uma atividade lá em Jundiaí, a gente vai sair daqui direto. Então aproveitei e pedi a ela, olha, vamos fazer um bate-papo aqui aproveitando sua presença, o pessoal vai conhecer você e de uma outra feita a gente vem bater um papo num programa inteiro. Tudo bom, Marisa?
Tudo certinho, Wagner.
Você não está tremendo não, né? Ela estava toda tímida aqui, pessoal. A gente vai bater um papo já já. Como a Marisa é terapeuta transpessoal, ela atende muitas pessoas, eu pedi a ela para a gente conversar um pouquinho sobre emoções. O que trava mais o ser humano? Autoestima baixa? Então a gente vai bater um papinho sobre isso daqui a pouquinho. Ela também é mestre reikiana e a gente pode depois fazer um programa inteiro sobre reiki, né? Mas o Evaldo balançou o lencinho lilás dele. Você está vendo, Marisa? Ele balança o lencinho lilás. Chegou o horário já do intervalo. Você adiantou o relógio, Evaldo? Já acabou o primeiro bloco? Caramba! Então tá, vamos dar um intervalo. Na volta a gente já volta direto aqui batendo papo com a Marisa. Amigos, a gente volta daqui a pouquinho.
Oh,
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vocês acabaram de escutar aí, logo depois da vinheta de intervalo do programa, um CD da banda inglesa de neoprogressivo IQ. O CD se chama Nons Amo. Vocês escutaram a faixa 2 do disco, que se chama Promises. Vou repetir, IQ, Nons Amo, faixa 2, Promises. Bom, estou aqui com a minha amiga Marisa Oliveira, terapeuta transpessoal, mestre reikiana, organizadora do Espaço Origens lá em Jundiaí, onde eu realizo cursos e palestras. E ela está aqui hoje, veio me buscar, inclusive, para a gente fazer uma aula lá. E eu estou aproveitando a presença da Marisa aqui para a gente bater um papinho sobre emoções, porque ela trabalha atendendo muitos pacientes e eu quero aproveitar a experiência de muitos anos dela para a gente extrair alguma coisa legal que seja um ensinamento para todos nós. Marisa, em primeiro lugar, obrigado de você ter vindo aqui, viu? De estar aqui, de ter aceitado o convite de surpresa de bater um papo aqui com a gente.
Eu que agradeço, Wagner, é um prazer estar aqui. E obrigado aos ouvintes também por estarem aí recebendo a gente, né? Sempre dispostos.
Marisa, você é terapeuta e você também trabalha com reiki, você estuda experiências fora do corpo, temas espirituais, você faz yoga, já viajou para a Índia, você está trabalhando nessa atividade de despertar de consciência já há bastante tempo. No trato com os diversos pacientes que você atende, o que é que pega mais dentro do coração humano? Medo, mágoa, raiva. O que que mais trava as pessoas que no trato pessoal você tem observado assim, que é a grande coisa que entrava o coração humano? Tem como você falar sobre isso?
Tem sim. É uma coisa muito ampla, né, Wagner? O que eu percebo, de um modo geral, o que a maioria das pessoas me procuram, muitas vezes é em função ou de um relacionamento mal resolvido, em que elas não conseguem se desvincular dessa dor. Elas ficam muito tempo presas a partir dessa, ou da raiva, ou da mágoa. Ou seja, elas não conseguem tocar a vida delas a partir disso. Ou então, muita gente me procura também, a partir de um sentimento de vazio, de uma insatisfação. Muitas vezes, a partir de uma tristeza, que elas dão um nome, de um modo geral, de depressão. A questão da depressão virou moda, né? Tudo, as pessoas chegam dizendo para mim, chegam ao consultório já diagnosticadas, dizendo que elas têm depressão. Dentro disso, o que, que eu percebo? Né? Eu percebo que as pessoas, quando elas generalizam dessa forma, parece que as pessoas perderam o direito a ficarem tristes.
Que, na verdade, é uma condição de todo ser humano. De vez em quando, você fica triste por uma coisa ou outra, faz parte. Mas parece que isso ganhou um peso a mais, seja pela mídia ou seja pela própria falta de informação. A pessoa está triste e já acha que está deprimida, quando aquela tristeza faz parte de algo que ela está processando e daqui a pouco vai sair, mas de repente ela aprofunda e dinamiza aquilo de tal forma que aí ela acaba fazendo uma tempestade em copo d'água, não é?
Exatamente isso que acontece. Isso acontece com a pessoa em especial, que ela está vivendo uma crise, uma perda, uma dor. Mas o que acaba ocasionando isso também são as pessoas à volta, né? As pessoas, os parentes, os amigos, que existe uma pressão. Se eles veem a pessoa mais cabisbaixa, triste, às vezes chorando, imediatamente se dá o nome de depressão e a pessoa tem que sair disso, ela tem que ir para a balada, ela tem que ir para a festa, ela tem que voltar a fazer as coisas dela, porque aquilo não está certo. Ou seja, de um modo geral, eu percebo que as pessoas não respeitam o tempo do outro. Né? Muitas vezes as pessoas perderam alguém querido. Ela precisa desse tempo, é necessário uma reestruturação, uma reorganização interna.
E essa perda, ela pode ser de vários níveis, desde a perda de um relacionamento, né, do qual a pessoa gostava muito, até a perda pela morte de um ente querido, ou até mesmo a perda de um animalzinho de estimação que ela gostava muito. Mas, de qualquer forma, qualquer perda precisa ser trabalhada, né, Marisa?
Precisa ser trabalhada, precisa de tempo. E precisa do quê? A pessoa se permitir a viver essa dor, entrar a dor, até para ela perceber o que ela tem para aprender com isso. Se a existência, se a vida está trazendo essa experiência para ela nesse momento, é porque algo especial tem para ela aprender. E as pessoas ficam querendo sair muito, muito rápido da crise. Tem que sair logo, tem que estar bem. Isso não existe. Né? É necessário dar tempo, perceber, respirar, viver. Perceber, inclusive, a força que se tem para sair de uma crise. Via de regra, você sai de uma crise, de uma situação difícil, muito mais fortalecido, porque você descobre muitas coisas a seu respeito. Agora, se isso tem que acontecer muito rápido, tá, para você evitar um desconforto, ou para você atender aquilo que a sociedade, os parentes estão esperando, você perde a experiência.
Inclusive, o importante disso tudo, de qualquer crise, é sempre a lição que fica, né, Marisa? Porque, de repente, a pessoa sofre um baque. Só sofre, não tira uma lição, uma experiência, não aprofunda e não sai mais forte daquilo, essa experiência acabou não adiantando. Então, ela acaba precisando de outro baque lá na frente, nova dor, até ela compreender o mecanismo que leva ela naquela direção, qual é a lição que tem que ser aprendida naquela condição, não é?
E dentro disso, quando nós desperdiçamos essas experiências, essas oportunidades de aprendizado, a existência, ela tem que nos trazer de uma forma um pouco mais contundente, né? Então, muitas vezes o que eu observo é se você não se permite viver a experiência, ela acontece ali na frente de uma forma maior, mais profunda, mais intensa. É como que se realmente alguém estivesse dizendo, desperta, acorda, quem sabe agora dá para você ver.
Marisa, as pessoas têm medo da morte. E eu te pergunto, né, que talvez seja até paradoxal, mas é real. Tem muita gente com medo da vida?
Tem muita gente que já morreu, né? Que está na vida.
Está se arrastando como zumbi sem viver.
Está se arrastando, né? Viver é um grande barato. Quando você realmente se permite vivenciar, se expor, se desafiar. Para isso que a gente está aqui, para isso que a gente está vivendo. Você passou agora há pouco, né, a tradução de uma música linda, realmente, que fala do quanto que nós estamos só por um tempo aqui. De um modo geral, o que acontece é que nós esquecemos disso e achamos que somos eternos. E daí transformamos os nossos problemas, as nossas dores, as nossas questões em algo muito grandioso. Quando perdemos alguém, seja através do relacionamento ou porque essa pessoa foi embora, porque terminou o tempo dela aqui, é como que se nós colocássemos todas as nossas fichas nisso. E daí a nossa vida também acabou.
Uhum. Né? E emoções mal resolvidas? Você tem notado, assim, por exemplo, até como reikiana, trabalhando as energias das pessoas junto, você tem notado que essas emoções mal resolvidas, que todo ser humano tem, eu, você e todo mundo, mas você trabalhando ali diretamente, você nota, elas causam bloqueios energéticos quando não são enfrentadas, nem diluídas, nem compreendidas?
Sem dúvida, ela vai levar um bloqueio energético e que ali na frente vai se transformar, se isso não for tratado, curado, vai se transformar em uma doença também física. Né? O que eu observo nos laboratórios de reiki que tem em Jundiaí, em vários locais, né? Quando a gente aplica o reiki é uma ferramenta fantástica, né? Uma energia de cura através das mãos, de uma reconexão muito especial. Mas eu observo que é necessário fazer um trabalho em conjunto realmente com a elaboração dessas questões, né? O reiki, ele traz um alívio, um alento providencial, quando a pessoa está em uma crise, quando ela quer se melhorar, perceber as coisas. Mas é necessário que você olhe para dentro e vá buscar essas questões. O que faz com que sejam questões mais mal resolvidas? O que faz com que você esteja preso nessa dor? Né? O que é seu nessa questão? Porque quando alguma coisa chega para você, nada é só do outro. Se chegou para você, é porque é seu também.
Uhum. Ô, Marisa, tem muita gente que padece um vazio interior, até por falta de espiritualidade mais profunda. As pessoas só estão vivendo por parâmetros materiais, então há uma falta de algum conteúdo, alguma coisa maior por dentro. Isso é fato. Mas o oposto também pode acontecer. As pessoas que estão já dentro de um caminho espiritual, várias delas, dando cada viajada na maionese, perdendo o pé no chão, entrando aí em síndromes, por exemplo, alguns se acham mestres, outros se acham messias, enviados especiais de alguma coisa. Você tem observado isso? Pessoas que estão dentro de qualquer caminho espiritual e que exacerba isso e vai perdendo o pé no chão, deixa de viver normalmente como as outras pessoas e começa a se achar muito especial e aí começa a se enroscar emocionalmente?
Sem dúvida. E o que acontece é assim, que esse se enroscar emocionalmente muda de nome, né? Porque é algo que vem de uma sabedoria intensa, profunda, porque a pessoa é mestre, é conhecedora, e deixa de olhar para ela mesma, né? Deixa de olhar, inclusive, o que ela está causando à sua volta. Então, é necessário trabalhar os dois extremos, né? Nenhum extremo é saudável. E dentro desse extremo, Wagner, que a gente percebe da questão da... quando vai para o extremo da espiritualidade, é que, no fundo, não havia um aprofundamento de fato. Né? As pessoas ficam no mental, estudando, que é necessário, faz parte.
Mas esse conhecimento não se torna vivo no coração e na atitude dela. Vira um repositório de conhecimento na mente, ela achando que sabe muito, mas aquilo não passa para a atitude cotidiana, ela fica estagnada no limite da mente, achando que está fantástica, e na verdade a atitude dela é patética e só ela que não nota.
Usa o conhecimento que está sendo adquirido apenas como uma estrutura de defesa. Né, como um palavreado muito bonito e que realmente seduz muitas pessoas, né, mas que não transforma. O que você percebe que não há transformação interna. Então, a grande sacada que eu falo para as pessoas é você perceber se onde você está, o que você está fazendo, se está trazendo alguma coisa para a sua vida ou não. Né? Se você está num grupo de estudos, se você está com uma coordenação e você olha para a sua vida e não está te acrescentando, tá? Tem alguma coisa errada.
Né? Ô, Marisa, outra coisa, tem muita gente que tem medo de amar, não?
Eu não sei nem, Wagner, se a gente sabe direito o que é esse amar. Né? O amar, ele vem a partir do momento em que você realmente se entrega e confia. Mas o quanto que as pessoas estão prontas para se entregar para alguém, para confiar no outro?
Essa entrega aí é que é uma... Tem gente que, inclusive, faz autossabotagem, né, Marisa? Tipo assim, ela até para evitar essa entrega, porque quando há uma entrega de coração, a pessoa fica muito vulnerável para a outra, porque ela está se entregando, está se abrindo. E para isso tem que existir uma grande confiança. E até mesmo por relacionamentos anteriores que não deram certos, a pessoa já vem com uma certa defesa para essa abertura. Então, muita gente sabota o próprio sentimento para evitar essa exposição, essa vulnerabilidade ao outro numa relação, não?
Ou seja, né, de verdade, nós não entramos nos relacionamentos. De verdade, nós não entramos, não percebemos, não sentimos, nem a nós mesmos e nem aos outros.
Está aqui aproveitando também, está aqui o nosso amigo Léo Dolfini, lá de Jundiaí, que também é lá do Espaço Origem, faz as aulas aqui. Está ali conversando com o senhor Evaldo Ribeiro. Não sei o que eles estão conversando ali, Marisa, que o papo está bom, que eles não estão nem prestando atenção direito no que nós estamos falando. Ah lá, o Evaldo levantou, olhou e disse que é mentira, que ele está prestando atenção aqui. Aliás, um tema que o Evaldo outro dia pediu para eu falar aqui, vamos aproveitar a Marisa. Marisa, fala alguma coisa sobre ciúme. Pra gente.
O Evaldo
outro dia me perguntou se quando a pessoa está com ciúme, se ela emana formas mentais daquele ciúme. Fala um pouquinho sobre isso.
Sobre formas mentais?
E ciúme.
Não, formas mentais, quem fala é Wagner Borges. Sobre os ciúmes, eu posso dizer o seguinte, né? Machuca demais. Eu percebo que as mulheres sofrem muito mais com a questão de ciúmes do que os homens.
Por que será isso? Por própria formação? Por que as mulheres... O homem também tem ciúme, tá? Mas o que você está dizendo é que a mulher parece que... A dor disso parece que é maior para a mulher. Por que isso?
Eu acho porque existe hoje uma disputa muito grande mesmo. Né? Eu vinha para a rádio agora há pouco com o Léo, inclusive, e a gente andava por São Paulo e a gente via muita mulher bonita. Né? Muita mulher jovem, muita mulher exuberante. E as mulheres, de um modo geral, estão se vestindo de uma forma que chama muita atenção, né? Então, é muito fácil entrar hoje em uma concorrência. Eu tenho um curso que é voltado só para as mulheres, em que uma das coisas que eu trabalho é exatamente isso. O quanto que a mulher disputa. A mulher disputa o tempo todo. A mulher passa por cima de valores como amizade, como carinho, como respeito com outras mulheres, que é algo difícil de ser construído. Uma amizade, ela é construída por muito tempo. E é só aparecer um homem, de repente, e as mulheres jogam tudo isso para cima, as mulheres passam por cima. É desleal, as mulheres se desconectam dos valores essenciais. E daí acaba criando um clima em que você parece que tem que estar cuidando o tempo todo, defendendo o tempo todo, mas o que acontece é que as mulheres estão muito inseguras. A autoestima está muito baixa, elas deixaram de acreditar nelas. E se esse cara não está legal, manda embora, procura outro, né? É necessário que as mulheres acreditem mais nelas. O ciúmes acaba acontecendo porque as mulheres estão deixando de acreditar nelas, na sua essência.
E aí, Evaldo, você gostou da resposta? Ele está ali batendo palma, disse que adorou a resposta. Você também tem ciúmes, Evaldo, não? Em compensação, nosso amigo Léo está ali. O Léo é daqueles caras, ele diz que é o cara de Jundiaí, que a mulherada cai aos pés dele. Né, lá, tá rindo. Não é a fama que ele diz que tem lá, Marisa?
É a fama que ele diz que tem. Olha, eu sou testemunha.
E o programa tem uma... Olha aqui, a rádio pega muito bem em Jundiaí. Nós temos um público enorme em Jundiaí. O senhor Leonardo Delfini, Léo, para os mais íntimos, disse aqui que é o rei da cocada preta de Jundiaí. Né? Tomara que os caras de Jundiaí estejam escutando e pegue ele de cacete depois, quando chegar na cidade. Evaldo, quanto tempo aí? Tá bom. Marisa, na questão do reiki, tá? A gente pode até fazer um outro programa para você falar isso. Você já fez muitos cursos de reiki, ultimamente você não tem nem feito tanto, porque você me falou, enchi o saco de aplicar a iniciação, de abrir as pessoas e as pessoas depois não fazerem nada com isso. Sabe, você tem um trabalho, faz um curso, inicia a pessoa e depois a pessoa passa aquilo como se ela tivesse feito um curso, acumulado um conhecimento e acaba não realizando aquilo. Realmente, isso enche o saco, porque as pessoas elas se abrem de alguma maneira ou tentam se abrir numa área dessa e depois trava tudo e volta ao normal como se não tivesse havido transformação nenhuma. Isso realmente enche a paciência, não? De quem está passando o curso?
Desanima. Né? Desanima, eu penso muito hoje para fazer o reiki, porque tem isso que você está trazendo e tem uma outra coisa também, Wagner, que é a responsabilidade e a seriedade do que é um curador. Quando a gente fala em reiki, nós estamos falando de uma técnica de cura, com você, com um compromisso com você mesmo, com a sua autocura e com o outro. Né? As pessoas me ligam para saber sobre o reiki, a primeira coisa que ela quer saber é se ela vai receber um certificado.
Está mais preocupada com o certificado do que propriamente com a arte da cura que ela vai aprender, não é?
E tem uma coisa que eu não abro mão dos meus cursos. Né? Quando a gente fala em uma iniciação, qual que é a minha responsabilidade naquele momento, enquanto perceber se aquela pessoa está pronta para receber essa técnica, para estar experimentando a técnica e muitas vezes passando para outras pessoas. Porque você sai de um reiki nível 1 apto, né, com o seu certificado, em que você pode atender e aplicar o reiki em outras pessoas. E é algo muito sério. As pessoas misturam tudo, as pessoas saem falando, as pessoas não sabem o que é energia, nunca ouviram falar muitas vezes dos chakras. Nem
glândulas endócrinas, a correlação com chakras, é impressionante a falta de informação no meio.
E elas querem ser iniciadas em uma técnica de cura. E eu observo o quê? Que depois de um mês, dois meses, a minha pergunta, elas começam a me cobrar sobre o Reiki 2, quando vai ter o Reiki 2. E daí eu pergunto para as pessoas, você tem feito autoaplicação? Não, a pessoa não está utilizando nela a técnica, então para que ela quer um Reiki 2? Isso é ego. Puro ego, a pessoa não está de fato conectada, a pessoa não está olhando para a seriedade daquilo que ela está pedindo. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós recebemos.
Claro.
Então, eu penso muito hoje para fazer um curso de reiki. Eu tenho um ambulatório de reiki lá em Jundiaí, que é aberto ao público.
É gratuito?
É gratuito. Onde eu faço a supervisão dos terapeutas reikianos, que passam lá pelo trabalho com a gente, pelos cursos. Só é terapeuta reikiano lá no ambulatório a partir do Reiki 2. E que é um trabalho já está com um ano e meio em que esses terapeutas estão sob supervisão e treinamento.
Ah, que legal isso. Faz o curso, depois vai atender e fica sob supervisão para fazer essa formação direitinho, no trato com as pessoas, praticando mesmo. Aliás, como nós temos uma audiência muito grande de Jundiaí e muita gente não conhece o Espaço Origens, né? Eu quero que você deixe o endereço lá do Espaço Origem, os telefones de contato, porque de repente tem alguém que quer fazer um curso de reiki bom, alguém interessado, sério, profundo, e tem você lá e a pessoa não sabe. E lá tem palestras também, tem curso, atividade, tem aula de yoga. Deixa o telefone e o endereço lá do Espaço Origens, por favor.
O telefone de lá é o 4581-5775.
Repete.
4581-5775.
Tem um celular também, não tem?
8272-5818.
Mais uma vez.
8272-5818.
Qual é o endereço de lá?
Lá é a Travessa 2, número 110. O bairro é Água Doce. É próximo do Distrito Industrial.
É, saindo já de Jundiaí, perto da Anhanguera, né? Ali atravessando a Anhanguera, tem vários sítios ali. o sítio Ourives está justamente ali no pedacinho do bairro industrial, né?
Exatamente, Wagner. Até quero aproveitar que eu estou aqui para falar uma coisinha para o pessoal de Jundiaí. Né? Às vezes as pessoas me perguntam por que eu não vou para o centro, não ponho espaço lá no centro, que é um pouquinho longe. Né? E muito jundiaense deixa de ir no espaço Ourives porque fala que é longe. As pessoas de São Paulo não titubeiam e vão sair daqui e ir para lá. São Paulo, Campinas, Indaiatuba. As pessoas saem e vão atrás porque são cursos de qualidade, é tudo levado com muita seriedade. E o jundiaense fica aí marcando o passo, achando que o espaço Ourives é longe, porque está ali próximo do distrito industrial.
Ô Marisa, o nosso tempo já está chegando ao fim, o Evaldo está me avisando. Vamos fazer uma surpresinha aqui. Você não quer vir quinta-feira que vem para a gente fazer ao vivo? Para você responder pergunta do público ao vivo? Porque hoje nós não estamos fazendo ao vivo, né? Eu não deixei abertos os telefones para o pessoal, para a gente poder bater um papo tranquilo. Mas se você quiser vir na quinta-feira que vem, eu deixo o telefone aberto para o pessoal perguntar, porque vai dar repercussão isso que você falou, o ciúme, as mulheres, essa coisa toda. Permite as pessoas perguntarem e você aprofundar mais esse tema também. Você quer vir quinta-feira que vem? A gente faz o convite ao vivo, a pessoa fica constrangida e acaba aceitando, né, Evaldo? É uma armadilha, né? Quinta-feira que vem você pode?
Claro que eu posso, olha, Wagner! Aqui, Evaldo.
Você poderia vir, que eu já deixo combinado com os ouvintes. Se você faltar, a gente faz ao vivo quinta-feira que vem. E aí a gente abre para as perguntas dos ouvintes.
Venho,
vamos fazer?
Sim, Wagner, veio com muito prazer.
Então, legal. Gente, o nosso tempo está chegando aí ao fim. O telefone de contato 2063-5381. O site na internet nosso, www.ippb.org.br. E eu quero agradecer as pessoas que mandaram e-mails para cá pedindo o texto da semana passada, do Evaldo Ribeiro, na voz do Viviane, o Reflexão e Recomeço. Recebemos muitos e-mails. O Evaldo já despachou todos os textos, tá? Obrigado a vocês por terem mandado e-mails, elogiando. Que legal. Oportunamente vamos fazer uma nova gravação de um outro texto do Evaldo com o Antônio Viviane. E oportunamente a gente passa aqui. Que tal terminar com uma música do Aikil, o Nonzamo, a quinta faixa? Gente, vamos terminar aí com a Aikil. Fiquem com essa bela canção, a quinta faixa do CD Nonzamo. Bom fim de noite para vocês. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz